Senhor presidente João Alberto, colegas senadores, senadoras, é com muita satisfação que eu venho à tribuna do Senado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que hoje nós estamos tendo um dia de festa em Rio Branco, uma festa organizada pelo governador Tião Viana e, na linha de frente, o prefeito Marcos Alexandre. E, claro, toda a sociedade de Rio Branco envolvida para receber e fazer pelo Acre, na nossa capital Rio Branco, a passagem da tocha olímpica. Eu vi o desejo dos jovens, das crianças, de todos ligados ao esporte, de vários movimentos sociais, procurando fazer uma festa que contemple a todos. O momento que vivemos não é nada bom, temos aí uma crise econômica que desemprega, que gera insegurança, e temos uma crise política de proporções que não sabemos nem tipificar, que se agrava a cada dia. Mas exatamente nesse período, nós vamos sediar os Jogos Olímpicos. É o evento de maior audiência do planeta. Não tem nada que se compare com os Jogos Olímpicos, do ponto de vista do interesse da população do nosso planeta. O Brasil, e aí é bom que se diga, foi um trabalho coletivo, é verdade, mas teve um empenho muito grande do presidente Lula para que o Brasil pudesse, pela primeira vez, ter aqui no nosso continente as Olimpíadas. Teve o trabalho do presidente Lula para termos a Copa do Mundo. Bons tempos, onde o Brasil tinha a confiança do mundo inteiro para sediar os eventos de maior audiência. Devo dizer também que tanto o governador do Rio, na época Sérgio Cabral, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o vice-governador Pezão, um conjunto de entidades ligadas ao esporte cumpriram um papel importante para que o Brasil se candidatasse e a candidatura brasileira saísse vitoriosa. Agora, estamos chegando muito próximo do início dos Jogos Olímpicos, que vai escrever uma nova página da história do Brasil, porque é a primeira vez que nós temos na América Latina uma Olimpíada. E é exatamente o nosso país que recebe, presidente, essa Olimpíada. E está sendo feito um trabalho muito bonito dessa passagem da tocha olímpica pelos diferentes recantos do nosso país, recebendo a manifestação cultural do nosso povo. Vai do forró ao São João, às festas desse período, passando por todos os cantos desse nosso país, mostrando para os brasileiros de toda parte e para o mundo inteiro um pouco da história desse nosso povo e dessa nossa terra. Hoje, ela está no Acre. É uma extensa programação. Começou às 10 horas da manhã, horário do Acre. Meio-dia, horário de Brasília, porque são 2 horas a menos. E passou lá pelo Parque do Tucumã, onde próximo eu moro, no IP, na Escola de Música, foi para a Praça da Vila Betel, depois Praça da Censur, no Skate Park, no Parque da Maternidade, a Praça da Revolução, no centro da cidade, e depois vai chegar no Palácio Rio Branco, no novo Mercado Velho, na Praça da Juventude, e, por fim, vai até a Gamileira, na beira do Rio Acre, completando 24 quilômetros e tendo 110 revezadores, entre homens e mulheres, pessoas jovens, pessoas que representam a nossa juventude, pessoas que representam aqueles que já deram uma grande parcela de contribuição com a história do Acre. Então, eu queria aqui cumprimentar o prefeito Marcos Alexandre, o governador Tião Viana, e fazer esse registro aqui no plenário do Senado Federal sobre esse dia histórico, onde recebemos a tocha olímpica na nossa capital acreana, Rio Branco. Mas, senhor presidente, queria também dizer que Na sexta-feira passada, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, uma audiência pública proposta pelo deputado federal Alan Rick, e nós, eu sou o signatário dessa audiência pública, e nós tínhamos, então, um propósito que conseguimos realizar de debater em Rio Branco na Assembleia Legislativa com o senhor Alberto Fajerman, diretor de Relações Institucionais da GOL, o senhor Sandro Lopes de Souza, gerente de Projetos e Assuntos Regulatórios da Latam, o procurador da República, Luiz Gustavo Montovani, o promotor de Justiça, Marco Aurélio Ribeiro, do Ministério Público do Estado, o doutor Montovani, do Ministério Público Federal, e tivemos também o superintendente da Infraero, o Jailson Mendes, os presidentes das federações, representantes das agências de turismo, a secretária do turismo, Raquel Moreira, representando o governador Tião Viana, e o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. A audiência era para debater a situação do transporte aéreo no Acre, os altos custos da passagem aérea, a escassez de voo, os horários dos voos, e penso que esse é um debate que diz respeito a todos nesse nosso país continental. Hoje mesmo, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi apreciado um requerimento de autoria da senadora Marta Suplicy, que propõe uma audiência pública para debater um projeto de resolução que o senador Randolph e eu apresentamos. E projeto esse que eu sou relator, que altera as alíquotas de ICMS, muda, diminui a cobrança do ICMS para o combustível da aviação. E lá, com o senador Zé Aníbal, nós debatemos, porque São Paulo é contra, outros estados são contra, que não dá para o Brasil seguir essa guerra fiscal, onde quem sai perdendo é o usuário de um serviço tão importante como o transporte aéreo. O Brasil já teve, ainda no governo do presidente Lula e começo, no primeiro mandato da presidente Dilma, 120 milhões de pessoas andando de avião, transporte aéreo, fazendo uso do transporte aéreo no Brasil. Esse número, no começo do ano 2000, era perto de 30 milhões de pessoas. Aumentou em quase 100 milhões de pessoas. Nós vimos isso nos aeroportos. Pessoas que nunca tinham andado de avião, famílias inteiras, cruzando o céu do Brasil de um lado para o outro. E agora nós temos uma redução do número de pessoas andando de avião no Brasil. O número, que já chegou a mais de 120 milhões, agora está perto de 100 milhões de pessoas andando de avião. E nós devemos nos perguntar, por que isso está acontecendo? Por que que as companhias aéreas estão diminuindo o número de voos no Nordeste, especialmente, e no Norte do país? Tem uma crise? Tem. Houve uma mudança no câmbio, o dólar, no Brasil? Houve. Isso pesou para a viabilidade financeira das empresas aéreas? Pesou. Isso impede as empresas aéreas brasileiras concorrer com o mercado internacional? Impede. Porque as pessoas se perguntam, como pode ser tão caro uma passagem de avião no Brasil? E é fato, eu estudo esse tema há muito tempo. Fizemos muitas audiências aqui no Senado e a realidade não muda. Aliás, ela piora. O preço das passagens aéreas no Brasil segue sendo os mais altos do mundo. O quilômetro voado é muito caro. É quase proibitivo o preço que se cobra para muita gente que precisa, por questões de saúde, pelo direito de vir, por questões de trabalho. E nós vamos atrás. Quando chegamos nas companhias aéreas, elas falam 40% dos nossos custos estão diretamente vinculados ao preço do combustível. É o custo de combustível. E nós fomos mergulhar um pouco mais, tem estados que cobram 25% de ICMS no combustível da aviação. São Paulo é um deles. O governador Tião Viana teve que baixar, e fez acertadamente, a cobrança do ICMS para uma companhia aérea que utilize dois aeroportos no Acre, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Senão já tinham tirado o voo regular que nós temos da Gol para Cruzeiro do Sul. Foi a partir de uma ação do governo. Ele reduziu para 3% o ICMS. Ofereceu 7% de ICMS para a Azul e assim mesmo a Azul retirou seus voos de Rio Branco a Porto Velho e Cuiabá. E isso vai cerceando o direito de vida da população. Quem quer ir para o Acre de avião só tem um horário, senador, presidente João Alberto. É na madrugada. Como eu fiz ontem. 1h da manhã pega o voo, chega 6h30 da manhã, 7h aqui em Brasília, com as 2 horas de fuso horário. Faço isso toda semana e não tem escapatória, não tem alternativa. É uma das capitais, como outras do norte do Brasil, que quem não pega aquele voo só no dia seguinte, ou seja, 24 horas depois. Isso não é justo. Isso não combina com o cumprimento da Constituição, que nos impõe reduzir as desigualdades e dar um tratamento igual para todos os brasileiros. Foi nesse sentido que fizemos essa audiência pública. Tínhamos feito uma sobre os apagões e deu bom resultado, porque mudamos as regras da geração de energia em Rondônia nas hidrelétricas e melhorou muito a situação do nosso Estado no fornecimento e na permanência do fornecimento de energia elétrica. A luta segue para ter uma tarifa de energia elétrica justa no Brasil, que ainda é muito caro. Agora, seguimos com essa luta para termos um preço de passagem aérea que seja justo. As pessoas se perguntam, por que é mais barato viajar para o exterior do que dentro do Brasil? É claro, a resposta é rápida. Quando um avião abastece em São Paulo, que cobra 25% do ICMS combustível, e ele vai para Buenos Aires, ele vai para Montevidéu, vai para Santiago, para qualquer capital do mundo, o abastecimento não paga um único centavo de imposto. Só aí tem 25% de cobrança de imposto a menos na hora que vai abastecer o avião para fazer o voo internacional, porque coloca-se aí numa regra de que é uma exportação e aí a exportação não cabe cobrança de ICMS. Com isso, o que é que acontece? É mais barato viajar para fora do Brasil que dentro do nosso país. Daí a proposta que eu apresentei, fixando em 12% num projeto de resolução de autoria do senador Randolph, que eu subscrevi, e que sou relator, 12% alíquota de ICMS, porque a maioria dos estados do Brasil já tem uma flexibilização e boa parte das capitais já cobram o ICMS do combustível de avião abaixo de 12%. Agora vai ter uma luta. Estados como São Paulo não quer. Rio de Janeiro já cobra isso. E aí nós temos uma segurança de voo, também um outro problema, porque às vezes o avião vai sair de uma cidade próxima, como Rio ou São Paulo, ele abastece no Rio, vai com um tanque cheio para São Paulo, 40 minutos de voo. Se acontecer alguma coisa, pode causar um grande dano e um desastre de grandes proporções, dizem alguns, por conta do avião estar carregando um excessivo de combustível, né, para fazer alguns voos. Eu não sei, isso tem que passar por uma posição dos órgãos de controle. Mas é um questionamento que a sociedade faz. Dizem até que aquele avião que saiu do Rio Grande do Sul estava com um tanque cheio para descer em Congonhas, aquele avião da TAM, e quando houve o acidente, ele estava com o tanque cheio e aquilo ajudou a agravar um problema. São questionamentos que a sociedade faz, que as autoridades têm que responder se houve ou não houve essa situação. Mas eu fiz um apelo hoje que rapidamente se possa fazer a audiência que a senadora Marta, o senador Aníbal propôs, mas que se vote esse projeto de resolução, porque nós não podemos seguir como reféns. Não é possível. Os taxistas lá em Rio Branco só trabalham de madrugada. Falam que é muito caro o transporte. É caro, sim, mas ele faz um transporte em 24 horas, uma única corrida, e de madrugada. Quer dizer, ele nunca tem uma noite em paz com sua família. Como é que uma pessoa idosa vai viajar na madrugada? As crianças. Eu vejo toda vez que venho, como ontem à noite, porque não se tem uma única alternativa de voo durante o dia, para que aqueles que possam e precisem possam fazer alguma escolha. Isso não é justo. Isso não atende o direito básico de um cidadão que vive num país como o nosso. Então, esse era o ponto. E eu queria, senhor presidente, aqui encerrar dizendo que hoje fui relator da proposta de ajuste, de reajuste do salário de todos os servidores do Judiciário e Tribunais Federais no Brasil, ou seja, servidores da Justiça da União, na Comissão de Constituição e Justiça. Sei que é uma batalha já de mais de 2 anos, é justa a batalha deles, a luta deles. Os servidores também do Ministério Público Federal também tivemos apreciação, mas no meu relatório, a partir de um estudo feito na consultoria do Senado, e não é para protelar coisa nenhuma, é bom que se diga, identificamos que o PLC 29, que tanto expectativa tem criado nos servidores da Justiça na União, ele tem uma carência gravíssima. Não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, nem os preceitos que a Constituição estabelece, que estão previstos na lei de diretriz orçamentária, porque não tem o devido cálculo e os números que mostram o impacto que se criará no orçamento com o aumento dado. Então, eu propus a aprovação do projeto e que ficasse sujeito à sua apreciação aqui no plenário a entrega, a apresentação de documentos que a lei de responsabilidade fiscal exige, com as planilhas mostrando o impacto orçamentário ano a ano dessa matéria. Eu sei, estudei e vi que durante o governo do presidente Lula houve um aumento, um ganho real no salário dos servidores do Judiciário, da Justiça Federal, a União, e que de 2009 para cá houve uma perda do poder de compra, do poder aquisitivo, mesmo tendo tido um aumento em 2012. E agora, desde 2014, eles lutam pela reposição, e eu afirmei lá, no estudo que a consultoria fez, eles só vão conseguir ter um valor de salário parecido com o que tinham na época do governo do presidente Lula em 2019, quando a última parcela do reajuste sair. Conversei com o doutor Rodrigo Janot hoje, conversei com o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pedi a eles que peçam ao Conselho Nacional de Justiça que mande, que é quem tem a prerrogativa e a obrigação constitucional de mandar esses dados para o Senado, como também o Conselho Nacional do Ministério Público mande os informes conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que se possa anexar o projeto, e isso chegando ainda essa semana, nós nos comprometemos de fazer a apreciação dessa matéria na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos, e aí sim poderíamos trazer na mesma terça-feira, mais tardar a quarta, para apreciação aqui no plenário e resolver essa questão que foi fruto de um acordo do governo da presidente Dilma com o presidente Supremo, o senador Mocha estava lá, e também com o governo agora interino do presidente Itamar, que também concordou. Então, se tudo correr bem, já falei com o presidente Supremo, com o doutor Rodrigo Janot, essas informações vão chegar.
Só uma correção, o presidente interino é o Michel Funk, não é...
Michel Temer, desculpa. O presidente Michel Temer que concorda também com a aprovação desse projeto, e nós esperamos que haja entendimento na comissão, que ele possa ser apreciado na próxima terça-feira, senhor presidente João Alberto, e aí, quem sabe, por acordo, trazermos já, que é esse o propósito, eu vou propor isso, acho que a maioria vai concordar, espero que a gente possa, na própria terça-feira, votar essa matéria aqui e virar essa página, que é muito importante que possa ser virada. Eram essas as questões, senhor presidente. Eu só queria dizer também, por último mesmo, mais aqui um minuto, se possível, eu trabalhei muito com o ministro Henrique Alves. Ele era ministro do governo da presidente Dilma, do turismo, esteve comigo no Acre, ajudou a trabalhar uma obra do Shopping Popular, em Rio Branco, que atende muito a nossa cidade, foi comigo lá, depois, quando começou o conflito do impeachment, ele pediu afastamento, saiu do governo, renunciou ao mandato, ao cargo de ministro do turismo, mas tinha me dado uma grande contribuição para a cidade de Rio Branco, para o Acre, encaminhando a liberação com alguma regularidade dos recursos para a obra do que a gente chama de shopping popular, que vai fazer um trabalho muito importante com os ambulantes, com os pequenos comerciantes no centro de Rio Branco. Entrou ministro interino no governo da presidente Dilma, esse processo, a burocracia o consumiu, a obra andou um pouco, e o ministro Henrique Alves voltou, e eu tive com ele, e ele, falei com ele, e ele retomou o projeto que ele tinha assumido o compromisso lá em Rio Branco, no Acre. Mas, antes mesmo que ele pudesse fazer o empenho, ou retomar o empenho, e liberasse os R$800 mil daquilo que já foi executado, ele pediu, renunciou novamente o mandato, mas fica aqui o registro, o agradecimento a ele pela atenção, pelo respeito que teve nesse trato. E ontem eu falei com, estava em Rio Branco, junto com o prefeito Marcos Alexandre, falei com o ministro que está interino, que é o secretário executivo, que já nos ajuda há algum tempo, Alberto Alves, e ele prontamente está dando sequência ao compromisso do ministro Henrique Alves, e ontem autorizou o empenho de R$1 milhão, que no fundo dá R$950 mil, porque tem uma parcela que fica retida na caixa, para que essa obra siga em frente. É uma obra importante para a cidade, o trabalho nela tem que ser feito suprapartidariamente. Alguns tentaram criar lá no Acre um certo conflito, mas eu acho que tem obras, tem ações que não são conquista de uma outra pessoa, de um outro partido. É uma ação coletiva, é algo fundamental para a cidade. O prefeito Marcos Alexandre tem se empenhado, e eu estou me empenhando intensamente, porque estou desde o começo acompanhando essa obra, e só ontem é que nós conseguimos um empenho. O ministro me afirmou e cumpriu, mandou empenhar, falou que iria cumprir. Nós estamos esperando que mais tardar amanhã tenha a liberação dos recursos, para que a obra, as pessoas que trabalharam possam receber, a obra possa ser retomada, e a gente, dentro das dificuldades, liberando dentro do possível os recursos, se possa ter o andamento dessa obra, que é fundamental para a nossa capital Rio Branco, que eu volto a repetir, hoje está em festa, porque recebe e faz a passagem da tocha olímpica pela nossa cidade, tendo mais de 100 pessoas fazendo o revezamento na condução da tocha, e pondo o nome da cidade de Rio Branco, do Acre, na construção, na realização da primeira Olimpíada que nós temos no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente João Alberto.